Obras da Beira Rio, margem esquerda e da Rua Padre Antônio Reis, no bairro Azambuja, são destaque em entrevista a partir de agora com o vice-prefeito Arivec. Vice-prefeito Arivec está conosco nesta manhã para falar especialmente sobre essas duas obras que estão sendo executadas aqui no nosso município. Inicialmente, com relação à Beira Rio, vice-prefeito Ari, prazer em recebê-lo aqui no Jornal da Diplomata mais uma vez nesta manhã. Ah, nós temos observado que as obras estão em andamento na Beira Rio, margem esquerda, e um questionamento que a população já se faz. Certamente o vice-prefeito já recebeu também algum questionamento em relação a isso. Quando será realizado e de que forma será feito efetivamente o início dessa Beira Rio, que é na ponte Mário Olinger, a ponte dos bombeiros, como é conhecida, vice-prefeito? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, os ouvintes da Diplomata. Eu sabia que essa pergunta, né, era uma das principais, e nós, semana passada, tivemos reunidos e decidimos com o consórcio que está comandando a obra, que dia 30 de novembro começa o fechamento da frente do bombeiro, né? Uhum. Para que possa se iniciar as obras de terraplanagem, para que a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem se interdite a ponte em definitivo, pelo período aí, esperamos, de 2 meses a 3 meses, talvez até 3 meses, 90 dias, seria o período ideal que a gente espera construir essa obra, se o tempo ajudar, né? Então, a partir do dia já vai ser começar a partir de agora divulgado. Vão começar a fazer as mudanças do trânsito na região da Rio Branco e da Beira Rio, próximo ao Corpo do Bombeiro, para que possamos, a partir do dia 30 de novembro, já fecharmos a frente do Corpo do Bombeiro, para que as máquinas possam trabalhar ali, para facilitar o acesso de chegada à cabeceira da ponte Mário Linga, ou a ponte do Bombeiro, para que a partir de janeiro, já no período de férias das escolas de Brusque, a gente começa a fazer a extensão da ponte Mário Linga, que vai ser feita uma extensão de 30 metros, né?
Bom, a Beira Rio naturalmente vai passar por baixo da ponte, né? Essa extensão, ela vai utilizar também a rua Arno Carlos Gracker. Como é que vai ser feita essa obra ali, vice-prefeito ali, já que, pelo menos a olho nu, né, nos parece que não há o espaço suficiente para dar sequência na Beira Rio dos bombeiros para frente, para passar embaixo da ponte, sem mexer com a Arno Carlos Gracker. E aí nós temos aquela situação também da estação de tratamento da Ireza, que fica um pouco mais à frente, até para o ouvinte entender de que forma que a empresa vai executar essa obra.
Tem dois graves problemas de estação de tratamento, uma de água, outra de esgoto, né? A próxima, ao antigo DR, onde é que é hoje o Instituto, o IGP. IGP. Então, ali também tem uma estação de bombeamento do saneamento da rede da Rio Vivo, que é a rede, certo, de esgoto industrial. Então, estão sendo refeita aquela situação aí. Da mesma forma, a Ireza vai executar a mudança na estação antiga Ireza, hoje Renoil. Então, vai executar também aquela modificação da estação dela. A avenida, a concepção da Avenida Beira Rio, muitas vezes nós falamos em mobilidade, né? Porque é o projeto, ele vem como mobilidade. Claro, nós não esquecemos e vamos usar isso, que é a questão do canal extravasor.
Sem dúvida.
Mas também ela é uma continuidade exatamente da Arno Carlos Gracker. Então, ela começa a partir da depósito de areia ali a ser rebaixada.
Certo.
E aí então vai ficar duas pistas, né? Como ela é hoje, a partir aqui do terminal, ela continua com duas pistas passando por debaixo da ponte Mário Linga, né? E uma pista subindo à esquerda para quem possa pegar a Avenida Rio Branco, né? Então, essa via que vão ser construída, ela vem mais, vamos dizer, ali ela fica da mesma altura da margem direita.
Sim,
né?
Sim.
Porque a Beira Rio, ela vem com a concepção sempre de canal extravasor. Então, ela vem também para desafogar as águas na ponte Mário Linga. Porque se você continuar a Beira Rio a partir da ponte Mário Linga, você deixaria ali um estrangulamento, na época de cheias, né, do rio Itajaí-Mirim. Então, ela começa a ser rebaixada nas mediações ali do depósito de areia e vai, hoje ela já está do lado da estação de tratamento da Renault, né?
Sim.
Então, daí ela vai ser executada a terraplanagem. Nesse mês de novembro, a gente espera executar a terraplanagem, chegando na cabeceira da ponte. E aí vai haver um prolongamento da ponte, né? Vai ser feito pilares, colocado vigas e prolongado ela para passar duas vias embaixo. Então, ali debaixo da Ponte Marolinha, serão duas vias que chegaremos ao bairro de São Luís, né, para que possamos dar maior vazão dos veículos que saem do centro em direção ao bairro São Luís, a Santa Terezinha, que vai utilizar a ponte do Trabalhador, e depois a utilização lá embaixo da Ponte Santos Dumont, tanto para quem também quer pegar a Santa Terezinha Unifeb, como quem quer se dirigir ou entrar de Blumenau para Brusque, ou Gaspar para Brusque. Então, ela vai dar com certeza maior mobilidade, já que, Sérgio, que nos momentos de pique, ali naquela região da Bateias, ali na entrada da rótula do Santos Dumont, e toda aquela questão ali da rota do STEF, também há um congestionamento muito forte durante o período da manhã e no período da tarde. Então, e também um tráfego de caminhões muito grande naquela região ali, porque ali é uma área industrial muito forte, né? Então, nós esperamos que com a construção da Beira Rio, nós vamos desafogar bastante essa região, que hoje, agora nesse momento, se você for nas imediações do Santos Dumont e ali na entrada da rótula do Santos Dumont, na Ivo Silveira, você vai ver um grande congestionamento de caminhões. A ponte da Beira Rio já está sendo avançada, as cabeceiras já estão, bem dizer, prontas, né? Só falta agora ser concretada, da Beira Rio, do Rio da Rua São Pedro.
São Pedro.
Então as vigas já estão prontas, então acredito que finalizado esse passo aí, já vai estar pronta a Beira Rio a partir da Ponte do Trabalhador em direção a Santa Terezinha. Aquela área a gente já evoluiu, Sérgio, na desapropriação.
Certo.
Todas as casas, né? E quando eu falo aqui em desapropriação, muitas vezes as pessoas me perguntam: ah, mas o meu terreno, como é que está ou não? Nós demos prioridade desde o início às casas, porque as casas, onde residem pessoas,
cima,
né? Quem tem imóveis em cima, quem tem residência ali, tinha pessoas que viviam ali 20, 30 anos, né? Então, todas as casas em direção ao Santos Dumont, da Ponte do Bombeiro até a Ponte do Santos Dumont, já foram indenizadas. Então, claro, algumas ainda estão em fase de pagamento, a outra a pessoa tem 2 meses para sair, então há essa negociação de cada um. Nós já temos 2 ou 3 casas desocupadas ali, que já poderiam ser removidas, já vamos fazê-la assim que tiver resolvida a terceira casa, que falta uma da rua ali, porque a gente quer fazer a demolição todas elas junto, e a parte também do muro da San Cris, que muitas vezes o Ademar me pergunta, porque há um muro da San Cris, mas já está acertado, então só estamos esperando retirar as casas para tirar o muro. Então, nossa, Sapela, não precisa tirar o muro, mas aí os empresários, quem passa por aí, pergunta: será que não é? Então, por que não tiraram o muro ainda?
Sim.
Mas é uma questão que a gente não precisa tirar o muro enquanto não tirar as casas que estão ali atrás daquele muro. Então, ali também já na San Cris está acertado, e nós chegaremos daí com facilidade, Sérgio, até a ponte do Santos Dumont, que seria a primeira etapa que a gente queria entregar até metade do ano que vem essa obra. Então, finalizada essa desapropriação aí, ou essa retirada das famílias, que faltam aí 2 ou 3 famílias que estão ainda morando nas casas, mas já acertaram, já assinaram o seu contrato, algumas estão aguardando o recurso para pagarem a nova residência que compraram, foi todas amigáveis. E na parte de cima, nós temos 2 casas ainda para desapropriar, onde moram famílias, né, que
estão em fase de negociação,
avançadas também, que precisam então ser definidas. Tirando isso aí, claro, vai haver algumas discussões na questão de terrenos. Mas essa é uma questão natural, normal, a gente está avançando também, mas não era prioridade. A prioridade que eu combinei, tanto com o Judiciário como com a Câmara, de a gente poder primeiro resolver aqueles casos, porque as famílias moram naquele local.
Sim.
E aí os terrenos, a grande maioria, vai acabando receber melhorias, né? Porque eram terrenos muitas vezes que não tinham valor comercial tão alto. Com a passagem da Beira Rio, esses terrenos também vão ser valorizados. Então, claro que vamos ter, muitas vezes, alguns vamos chegar a algum acordo, talvez um ou outro a gente vai para uma questão judicial. Mas essas 2 famílias que faltam ainda, a gente está em negociação também para tentar buscar o acordo amigável. Chegamos já a 6 ou 8 famílias sem acordo amigável, queremos também chegarmos a essas 2 que faltam, que são aqui próximos à antiga Pinguela, porque é mais antigo, ali onde é que é a antiga Quimisa. Próximo aí, antiga Ficha também, naquela região ali, são 2 residências, 2 boas residências, que faltam ainda, estão em processo de negociação. Uma nós já apresentamos a nossa proposta, está chamando a contraproposta, e a outra nós estamos em fase de avaliação com o proprietário para a gente chegar a um acordo, para daí sim, vamos dizer, eu queria que até início de janeiro, até final de janeiro, nós tivéssemos liberado todo o canal, né? Para que construísse primeiramente o canal extravasor, que é o rebaixamento da da beira rio, para que depois pudéssemos então colocar a terra armada e o asfalto, as calçadas e toda a parte de iluminação, para que possamos entregar essa obra, se possível, até o final do ano que vem.
Tá certo. Para a gente fechar ainda com relação à beira rio, vice-prefeito, e depois nós vamos tratar um pouquinho da rua Padre Antônio Eisen também, ainda em relação a essa obra embaixo da ponte Mário Olinger, o senhor explicou que vão ficar duas pistas, ou seja, uma que vai passar por baixo da ponte e a outra que vai dar o acesso à esquerda, né? Quem vai hoje na beira rio, no sentido que ela tem hoje aqui, vai dar o acesso à esquerda para as pessoas poderem chegar na rua Rio Branco, que passa por ali. Eu pergunto o seguinte, e hoje esse trânsito que nós vamos pela beira rio, pela pista da direita e entramos à direita por cima da ponte para termos acesso a Santa Rita, Santa Terezinha e até mesmo para a rodovia Antônio Raio, essa pista também será mantida? Ficaria na verdade com um total de 3 ou essa pista será eliminada? Nós não teremos mais esse acesso à direita na ponte Mário Olinger?
No momento da construção, não. No momento da construção, sim, nós vamos fazer vamos passar uma parte da Avenida Rio Branco, né, da Rua Rio Branco, para mão dupla, para poder acessar a ponte até dezembro, sim, a ponte Mário Olinger. Após a construção, Sérgio, eu vou te dever essa resposta, porque daí nós vamos ter que analisar todo o sistema viário daquela região. Então não há...
Eu penso o seguinte, se vai haver aquele rebaixamento ali, como o senhor colocou, dificilmente vai conseguir se manter essa pista da direita, então, né? Porque vai ficar com duas pistas, não ficaria com 3.
Não, ela ficará com uma única pista, mas vamos dizer o seguinte...
Porque a ponte vai ser alçada e aí não teria como acessar a ponte, eu imagino
não,
que
essa... Ela vai ser estendida, né?
Sim.
Ela vai continuar na mesma altura, ela vai ser estendida. Então, como ela é estendida, eu acredito que talvez a faixa que vai ficar à esquerda
consiga atingir a altura atual.
A altura atual para ir para a direita. Então, não sei se os ônibus, né, mas carro pequeno, talvez, porque o maior volume dessa rua é de veículo pequeno e dos ônibus de linha que acabam tendo que acessar isso aí para pegar o bairro de Santa Terezinha na saída do terminal. Mas também não é tanto, porque a maioria vem pelas outras ruas para poder pegarem os clientes, né, os usuários do coletivo. Então, essa questão, se vamos poder depois de estar construída a obra, não estou falando agora. Agora ela vai ter que entrar numa rua anterior, ela vai ser modificada, sim, e vai poder entrar para pegar a ponte Santa Terezinha. Se o pessoal da mobilidade está verificando, se eles vão manter após a construção ou não, ainda é uma questão a ser definida pela equipe de mobilidade. O que que vai acontecer? Nesse trabalho debaixo da ponte Mário Olinger, Sérgio, a avenida de início, ela continua como está no Escalo Graca, levando até a ponte do trabalhador.
Sim.
Ela está em mão única.
Uhum.
Se você pegar hoje no Escalo Graca, ela está em mão única. Então, esse serviço, se continuarem de mão única, então ela parece que poderia dar acesso à ponte Mário Olinger em direção a Santa Terezinha ou em direção à rodovia Antônio Raio. Então, essa questão o grupo Mobilidade está discutindo, tem um interesse, sempre foi falado muito aqui, principalmente na mídia, aquele que defende, que foi idealizador da Beira Rio, né? O ex-prefeito sempre diz que a Beira Rio tem que ser de mão dupla. Então, há uma discussão muito grande, mas quando nós fizemos a concepção da Beira Rio margem esquerda, a gente levou em conta hoje o trânsito que está hoje.
Certo.
O que está hoje? A no Escalo Graca, ela está em mão única em direção aos bairros, vamos dizer, de centro-bairro, ela está de mão única. Então, a ideia de deixá-la de mão única, inicialmente, não estou dizendo aqui que ela não vai poder ser alterada, desde que o estudo da mobilidade seja diferente, até a ponte do trabalhador, porque hoje ela teria essa normalidade, porque nós temos que analisar que nós estamos falando do principal fluxo de usuário, que é o terminal urbano. Então, dentro do projeto, Sérgio, a gente foi muito claro ao avançar a cidade, ao governo federal, na questão de mobilidade para transporte coletivo.
Sim.
Então, essa via, ela tem que dar
prioridade
ao transporte coletivo. Ela não é uma via somente para utilizarmos ela para veículos de passeio. Ela tem que dar, vamos dizer, a prioridade para a Unifeb, para podermos levar do terminal até a Unifeb, para podermos vir dos bairros Bateias, Volta Grande, também por ela, ou algumas linhas que possam sair da Limeira ou da Santa Terezinha, que possa pegá-la lá no início para dar mais rapidez. Então, há uma tendência maior, vamos dizer, para favorecer o transporte coletivo. Claro que a gente conhece a nossa cidade, sabe do número de veículos que tem aqui e que o usuário do transporte coletivo, mesmo sendo grande, mas a nossa cidade tem um hábito, né, de utilização de veículos muito forte, né? Nós tentamos cada vez mais valorizar outros meios, mas é natural uma cidade que já tem mais de 100 mil veículos utilizar o veículo para trabalhar, principalmente. Então, essa conta nós vamos cada vez mais forçar a utilização do transporte coletivo.
Tá certo. Para a gente finalizar, vice-prefeito, nós temos aí alguns minutinhos. Com relação à Rua Padre Antônio Weiss, em bairro Zambuja, as obras estão sendo retomadas. Qual é a situação daquela novela lá, hein?
Olha, César,
tem um final feliz?
Tem um final feliz, Eu gostaria de deixar bem clara a comunidade da região da Padre Antônio Reis, da Rainha principalmente, porque, Sérgio, quando nós assumimos o governo em 2017, havia um projeto lá de 900 metros de avenida, que já está pronto. Então, começava aqui perto do seminário, né, que chegava lá perto daquele loteamento, que não fomos nós, deixar bem claro, não foi a administração do Dr. Jorge Erivec, que autorizamos aquele loteamento, porque hoje tu vê na rede social, levaram o asfalto até o loteamento, porque para interesse financeiro, ou interesse de empresariado. Não fomos nós que autorizamos o loteamento, pelo contrário, recebemos uma enchente, uma enxurrada no dia 5 de janeiro, que colocou água até dentro da gruta, né?
E dentro do hospital.
Dentro do hospital, ali tudo, tivemos que assumir uma coisa que estava lá uma obra licitada de 800 metros, nós tivemos que refazer todo aquele projeto, tivemos que colocar lá 1.900.000, quase 1.900.000, e o Estado tinha um compromisso lá de 1.100.000. O Estado, depois de uma dificuldade financeira, mudança de governo, aquela toda a situação, acabou passando 100.000, nós botávamos 200, 100.000 nós colocávamos 200, fazia parcelinha. Final do ano, agora final do ano, estamos no final do ano, com a última que o governador esteve aqui inaugurando a subestação da Celeste, conversei com ele bastante e pedi para ele que ele conseguisse liberar em uma única parcela, Sérgio, para que nós pegássemos esse dinheiro que faltasse do Estado, que era 750.000, e que com o dinheiro nosso restante, que é 1.100.000, nós vamos ter colocado a nossa população, dinheiro do IPTU, dinheiro do município, 1.100.000, para finalizar essa obra até no Rainha. Até porque a empresa queria desistir, sério. Porque todo dia fazia 300 metros, parava. Fazia 300 metros, parava. Então o governador realmente cumpriu a palavra, estava empenhado umas duas semanas, semana passada. O dinheiro apareceu, o dinheiro já está em conta, já retomamos a obra, as calçadas. Por quê? Decidimos não mexer mais, porque como agora vem o final do ano, e aqui há uma movimentação muito grande na 1ª de maio, que hoje, qualquer momento, a 1ª de maio para também, porque o volume de veículos na 1ª de maio é muito grande. Então, resolvemos o quê? A partir de janeiro, início de janeiro, nós vamos começar onde parou e vamos levar até o final. Nós temos um prazo de 6 meses. O governador liberou, nós temos um prazo de 6 meses a partir de janeiro de executar essa obra. Nós acreditamos que em 4, 5 meses nós acabamos a obra até o Rainha, com toda a drenagem, porque vão ter que refazer toda. Não é chegar lá, a população tem que entender, não é chegar lá e colocar o asfalto em cima do calçamento. Nós vamos ter que arrancar todos aquele calçamento, fazer toda a tubulação nova, porque ali é um problema sério de água, levarmos até no Rainha, fazer toda a base de novo e asfaltarmos e fazer as calçadas. Então, vai ficar um projeto muito bonito, como já está ficando agora. Hoje eu estava analisando as fotos agora pela manhã já, e já começou as calçadas a partir de Azambuja. O problema das águas, que era o maior problema, porque hoje existe pavimentação. Existe uma pavimentação ruim em paralelepípedo, é verdade, nós temos que assumir, mas lá está pavimentado. Então a gente, quando recebe muita crítica, a gente, pô, mas lá está pavimentado. Tem muitas ruas ainda que nunca receberam a camada asfáltica, estão no pó. Ali, então, mas está garantido, o governo do Estado realmente cumpriu aquilo que o governador me deu a palavra, está depositado 750.000, nós durante esse período já programamos a liberação nossa, então em 4, 5 meses nós teremos esse 1.100.000 a partir do orçamento do ano que vem, para que possamos o quê? Começá-la e terminá-la. Então é essa
a programação
está, a palavra está dita, vai ser cumprida, nós temos cumprido, doutor Jonas, eu tenho cumprido a palavra naquilo que a gente tem falado. Se nós não tivéssemos dinheiro, não o governo do Estado continuasse passando em 100 mil, nós teríamos dificuldade sim de terminar. Mas graças a Deus, então vamos finalizá-la, vamos fazer a prestação de conta no final da obra, porque também é uma obra que já veio de outras administrações, o projeto inicial, refazemos muita coisa, mas também tem um compromisso com o governo do Estado de prestarmos a conta em dia, como fizemos da Rua Nova Trento, como fizemos, essa obra estava no mesmo pacote da Rua Nova Trento, da Bucão Viana, da Ponte Rio Branco. essa quarta, todas essas obras vinham do governo Raimundo Colombo, vamos Sim. aqui, foram recursos do governo Raimundo e do governo Eduardo. Então, o que tivemos que remodelar, o governo Moisés assumiu, teve que dar uma remodelada também na casa, é normal, não estamos fazendo crítica, pelo contrário, ele cumpriu naquilo que ele, né, quando ele, a gente teve com ele, conversamos sobre isso, ele disse, ó, não, vou fazer, então, qual é a melhor saída? Em uma parcela só, para que possamos começar e terminar. Então daí não, está combinado e cumpriu assim sua palavra, então acredito que agora a Padre Antônio Weiser não terá mais dificuldades, Sérgio, mas eu só puxando o gancho, nós vamos estar deixando a Padre Antônio Weiser pronta até abril, maio do ano que
vem. Um minutinho.
E já deixamos também toda a primeira de maio, então não é?
Sim.
Aí quando outro dia eu estava no outro canal, de outro rádio local, veículo local, não, mas você só pensa em Beira Rio, porque tem a Beira Rio à margem direita, que só um minutinho, tá, a ponte já está indo, está quase pronta a ponte, e o outro lado acabou o roncamento agora, sexta-feira.
Certo.
Então, acho que a ponte da Santos Monte, se Deus quiser o tempo para ajudar, nós vamos entregar até final do ano essa obra da margem direita, para finalizar, bem dizer, a margem direita. Falta ainda continuar a margem direita, a Beira Rio, o canal extravasou já está pronto, mas falta terminar a margem direita em direção a Itajaí, mas nós já daremos um novo acesso à Brusque atrás do SESI, naquela onde a alça da rua Itajaí, com a Beira Rio. Então, eu acredito que está acontecendo várias obras no município, não é só a Beira Rio, porque quando a gente força muito a questão da Beira Rio, eu digo, Sérgio, só para finalizar, a Beira Rio não é só obra de mobilidade. Beira Rio, ela vai nos ajudar na questão do canal extravasor, que era o grande mote desde o início que se construiu a Beira Rio. Então, como nós não estamos tendo, graças a Deus, nos últimos anos, problemas de cheias, muitas vezes a população esquece, aqueles que chegaram agora aqui, não sabem que a nossa cidade já Sim. sofreu com enchentes. Então, também nós temos que levar em consideração que a Beira Rio são canal extravasor.